Voltamos a apresentar Faixa Livre.
E na ponta da linha eu cumprimento nosso último entrevistado no programa de hoje, que é o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERJ, Felipe dos Anjos. Felipe dos Anjos, bom dia.
Bom dia a toda a equipe do Faixa Livre, bom dia ouvintes.
Felipe, muito obrigado por você novamente conversar aqui conosco no nosso programa. Ô Felipe, e a situação das populações que moram em regiões periféricas aqui no nosso Rio de Janeiro, especialmente dos moradores das favelas, continua sendo uma das principais preocupações nessa gestão do senhor Cláudio Castro aqui no Estado, né, Felipe? E a Assembleia Legislativa, ela tem de alguma forma atuado para discutir políticas públicas voltadas a essas pessoas aqui no Estado. No último dia 13, foi realizada no plenário da Alerj a audiência pública Pelo Olhar das Favelas, Violações de Direitos Básicos, Falta de Direitos e Cidadania. A intenção de vocês era debater as consequências do programa Cidade Integrada sobre a vida dos moradores das favelas. Eu gostaria que você começasse falando aqui para a gente, ô Felipe, como é que foi essa audiência pública, quem é que participou desse debate, quem foi essa importante iniciativa de se debater o Cidade Integrada, plano que foi idealizado pelo governador do estado, o senhor Cláudio Castro, Felipe.
É, a iniciativa, ela partiu dos movimentos sociais, né, principalmente da FAFERJ, de fazer essa audiência pública, e foi abraçada ali pelo mandato da Dani Monteiro, Mônica Francisco e Renata Souza, né, que são as três deputadas de favela, abraçaram a ideia de fazer uma audiência pública. E por que essa audiência pública foi feita, né? Além da questão de Cidade Integrada, que foi um programa que até o momento ninguém sabe qual o objetivo desse programa, enfim, o que esse programa vai trazer de benefício para as favelas, até agora não se sabe, não se tem muitas informações sobre esse programa. E também a questão da chacina. A gente sabe que em período eleitoral a chacina tem sido usada como a senha para se eleger ou se reeleger no Rio de Janeiro. Uhum. E nós estamos muito preocupados, né? E mesmo com a DPF 635, a DPF das favelas, que restringe, ela não proíbe de forma alguma, mas ela restringe, ela bota a regra para se fazer operação. Sim. As duas operações mais letais do Rio de Janeiro aconteceram durante a vigência da DPF das favelas. Uhum. E na visão dos movimentos sociais, a gente está prevendo que haverá uma nova chacina, que tudo dá a entender que o governo estadual está se preparando para uma nova ofensiva contra as favelas, porque isso traz um capital político para quem quer se reeleger, né? E um dos objetivos dessa audiência pública também era despertar essa consciência nos movimentos de que a gente precisa estar unido para agir antes que a chacina aconteça. A gente, de uma forma geral, o campo da esquerda e o campo progressista está muito reativo, espera a chacina acontecer e reage. Não, a gente não pode fazer isso, a gente tem que se organizar antes da chacina. Se a gente está prevendo que possivelmente haverá uma nova chacina, e isso tem se repetido no Rio de Janeiro, toda eleição isso acontece, se vocês forem reparar, então a gente tem que estar preparado, tem que estar unido, tem que fazer uma agenda, né, de lutas. Esse era o nosso principal objetivo, e junto com a Alerj, junto com os mandatos principalmente da Mônica Francisco, da Dani e da Renata Souza, né, que são crias da favela, né, elas entendem a dinâmica da favela.
Uhum. Agora, você cita aí, você citou durante a tua fala, o Felipe, essas chacinas que a gente teve aí no âmbito da DPF lá, que foi colocado pelo Supremo Tribunal Federal, foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Você se refere às chacinas lá do Jacarezinho, que aconteceu no ano passado, e essa mais recente lá na Vila Cruzeiro. Agora, você diz aí que há possibilidade, então vocês vislumbram essa possibilidade de ocorrer uma nova chacina, uma nova ação das polícias nas favelas por conta do calendário eleitoral, então é isso, Felipe?
Sim, por conta do calendário eleitoral, a gente acredita que isso tem sido o modus operandi do governo aqui no estado do Rio de Janeiro, infelizmente, e pela narrativa que está sendo construída por uma parcela da extrema imprensa, né, dessa imprensa corporativa que nós chamamos de extrema imprensa. A narrativa é de que existem traficantes de diversas áreas do Brasil aqui no Rio de Janeiro que estão se organizando, que estão montando uma grande rede, o que é uma balela, que desde os anos 80 isso acontece no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele faz parte do tráfico de drogas global, ele é uma ponta de um sistema que é global e aqui na América Latina é gigantesco, né, e conta também com a corrupção do Estado, com a participação política, a participação das polícias, participação das forças armadas brasileiras, colombianas, venezuelanas, enfim, é um esquema muito grande, mas que na ponta, a narrativa que está sendo montada aqui, nas favelas do Rio de Janeiro, está se organizando uma grande assembleia, é até engraçado, né? Uma grande assembleia do crime, e nós precisamos acabar com isso, e a forma de acabar com isso que eles dizem é fazendo chacina. Sendo que essas reuniões e esse vai e vem de varejista do tráfico transnacional para o Rio de Janeiro, isso acontece há muito tempo, a polícia tem conhecimento disso desde a década de 80, e a chacina tem sido recorrente e não resolve o nosso problema, né? Na verdade, causa mais problema para o morador. Então, é essa leitura que a gente faz. E uma parte da extrema imprensa compra essa narrativa da polícia, né? Que vai soltando essas informações, ou vazando essas informações, quer que seja, e você vai vendo na imprensa como se fosse uma montagem de um quebra-cabeça para o final, aí a peça final é a chacina.
Uhum. É muito preocupante esse alerta que você faz aí, ô Felipe, da possibilidade de ocorrer uma nova chacina aqui no nosso Rio de Janeiro antes das eleições. A gente tem que ficar muito atento a toda essa movimentação do próprio Cláudio Castro, das polícias aqui no Estado, e alertar e denunciar todo esse cenário que está colocado agora. Em relação a justamente esse debate que vocês fizeram na última semana, essa audiência pública, aliás, que foi no último dia 13, o debate ele ficou focado apenas na questão da segurança pública, Felipe? Esse debate tangenciou outros temas aí de interesse das populações das favelas?
Não, outros temas também, habitação, o programa Cidade Integrada previa remover famílias lá na comunidade do Jacaré, isso também foi debatido, é muito preocupante. Remoções, elas têm que ser feitas com muito cuidado, tendo um direcionamento para onde essas famílias vão, que não tem sido feito no Rio de Janeiro. A fome, que é um problema, que a fome hoje pega 33 milhões de pessoas passando fome. O desemprego também foi debatido, que aqui no Rio de Janeiro, né, o desemprego também é muito grande entre a população. A Mônica Francisca, por exemplo, deputada estadual, é presidente da Comissão do Trabalho, né, e a Renata Souza e a Dani Monteiro também têm outras comissões, então, que puderam também receber denúncias. Denúncias também de obras que estão sendo feitas, que você não tem uma placa dizendo um engenheiro responsável, quanto custa a obra. Você tenta acessar informações de obras que estão ocorrendo nessa esteira de Cidade Integrada, você não tem acesso a informações básicas. A gente quer saber o engenheiro responsável da obra, a gente quer saber quanto custa essa obra, né? O preço dela total também não se tem acesso a isso. Outros temas foram debatidos, sim. O grande problema do Rio de Janeiro é que, para debater esses temas, a realidade do movimento de favelas, eu preciso sobreviver, eu preciso estar vivo. E com a atuação, e o governo do Estado sabe disso, sabe que essa política de segurança pública através de chacina, através de matança, ela funciona como uma espécie de ímã, como uma espécie de buraco negro que vai sugando a energia de quem quer reivindicar emprego, alimentação digna, né? A escola também, muita gente reclamando do déficit escolar das crianças após a pandemia, né? Nas escolas públicas, é escandaloso, crianças que não sabem operações matemáticas básicas e não estão conseguindo ler, né? Então, numa espécie de aprovação automática, isso ou abandonaram, a evasão escolar muito alta também, e são problemas que essas chacinas e essa dinâmica do Rio de Janeiro estão meio que empurrando essas bombas relógio para debaixo do tapete, né? E nós vamos para uma eleição aí. Quem é do movimento como eu sabe que a eleição, ela é a ponta da democracia, ela é o final, ela é uma parte da democracia. Você tem mais 4 anos para fazer política. E não é só em eleição que se faz política, mas uma eleição nunca foi tão importante para a gente. Porque se a gente reelege Bolsonaro e Cláudio Castro no Rio, vão ser mais 4 anos de praticamente, a palavra correta técnica é terrorismo de Estado. O que está sendo feito aqui é o terrorismo de Estado.
O problema, Felipe, é que cada vez mais a população é afastada do processo político no nosso país e só só volta aí aos debates justamente no processo eleitoral. Isso que mais preocupa todos nós, né, Felipe?
Sim, esse é o trabalho, eu acho que deveria ser o trabalho dos partidos políticos aqui, né? Eu não gosto de ficar numa crítica vazia, mas no papel de uma pessoa que vem do movimento social como eu, O principal papel de um partido é formar formação política da população, dos seus militantes de uma forma geral e da população, e os movimentos sociais também inseridos nessa dinâmica de trazer todos esses temas da habitação, da fome, para dentro da política, né? E que as pessoas entendam que a política também não é só feita na Alerj, não é só fruto do deputado, né? O seu voto é muito importante aí, o ouvinte que tá aí na linha, seu voto, além do seu voto, o seu debate político para convencer as pessoas que não votem nesses candidatos da extrema-direita é muito importante, mas a participação política é muito importante, né? Uma participação política que ficou muito frágil, principalmente, já era frágil no país, principalmente no processo do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, em que foi a extrema imprensa, né, a imprensa de uma forma geral, essa imprensa mais corporativa, pregou que político nenhum presta, que a corrupção toma conta do país e que política nenhuma ou político nenhum presta, sendo que se a população pode fugir do debate político, mas a burguesia nacional, além de participar do debate político, ela financia partidos, ela tem negócios e ela financia candidatos. Então, toda vez que alguém da nossa classe, da classe mais pobre, sai do debate político, é muito ruim, uhum. Porque a classe dominante, ela está aí e ela está financiando e fazendo política a todo momento no Brasil. Ela tem as suas bancadas no Congresso Nacional, ela tem suas bancadas federais, ela tem os seus vereadores, né? Infelizmente, o povo tem que se organizar para ter a nossa bancada também para defender os nossos interesses.
Ah, sem dúvida alguma. Infelizmente, a gente observa aí um cenário onde as lideranças populares são cada vez mais afastadas desse debate político e o grande capital toma conta das decisões a respeito da situação do nosso país, do futuro das pessoas aqui no Brasil. É algo lamentável que a gente combate a todo tempo aqui no nosso Faixa Livre. Agora, o Felipe, a que conclusões vocês chegaram aí nessa audiência que vocês tiveram lá no dia 13? Esse debate do Cidade Integrada aí já vinha sendo feito em outros fóruns. Qual é o balanço que você faz, tanto dessa audiência pública, como do próprio programa Cidade Integrada? E vocês vão apresentar essas reivindicações aí, para essas mudanças, essas propostas que foram criadas aí a partir dessa audiência pública ao governador Cláudio Castro?
Infelizmente vai ser muito difícil apresentar a proposta para o governador, porque o governador simplesmente não recebe. A Saferj, em particular, não recebe, porque desde o governo Cabral que a Saferj entrou para uma oposição mais ferrenha no Rio de Janeiro, né? Fomos oposição até em determinadas épocas ao governo federal, estadual e municipal, que acaba causando um prejuízo muito grande para a gente, mas a nossa posição a gente não abre mão, né? E os governos municipais e estaduais que se constituíram no Rio de Janeiro, desculpa, foram governos muito à extrema direita, e nós somos de esquerda, né? E temos a nossa posição, achamos que esses tipos de governos que se constituíram aqui não tinham nada a apresentar à população. Mas estamos abertos ao diálogo, não somos extremistas, a política é o lugar do diálogo, queremos diálogo com o governo do Estado, mas simplesmente não temos. Todos os nossos e-mails são recebidos, eles respondem um e-mail até, né, que o e-mail foi recebido, mas nunca é marcada uma agenda com o governador para a gente sentar numa mesa e conversar. Isso é ser oposição, né? Nós não estamos aí num cenário revolucionário, nem de guerra, e nesse sentido é para isso que serve a política, né? A política é você resolver os seus problemas, suas diferenças com a palavra. Eu acredito que não. Mas o principal da audiência que a gente vai fazer é, junto com os movimentos, através da Saferj de outros lugares, a gente se reunir e vamos agora em julho. A nossa pretensão é montar uma agenda de lutas que possa ultrapassar um pouco o período eleitoral, que possa juntar os movimentos, os candidatos, os pré-candidatos são muito bem-vindos no movimento. Nós não demonizamos aqui a política institucional de forma nenhuma, uhum. Mas os movimentos têm que estar atentos e fazer essa agenda de lutas, né? A gente tem sido pautado pelo governo do Estado, né? A gente tem corrido para apagar os incêndios, então a gente precisa pautar, né? A gente precisa saber quanto de dinheiro tem nessa Cidade Integrada, que obras são essas, quem são os responsáveis, né? Onde essas obras vão ser feitas, quais são as metas desse programa, coisas simples que a gente não está tendo acesso. Foi um programa que começou da forma mais esdrúxula possível, uhum. Com a invasão de polícia para todo lado. Sim. O programa começa sem programa, já começou completamente fracassado esse programa, nós não temos esperança nenhuma, mas tem dinheiro público envolvido, a gente quer saber quanto de dinheiro, quem é o responsável e onde esse dinheiro vai ser aplicado.
É o mínimo que a gente espera, transparência, justamente por conta disso, é dinheiro público que está envolvido em torno desse programa Cidade Integrada, e a gente espera que o governo de fato abra aí as informações para toda a população do nosso Rio de Janeiro. Felipe dos Anjos, muito obrigado pela tua participação novamente conosco aqui no Faixa Livre. A gente continua em diálogo aí nas próximas semanas para saber como é que anda toda essa situação a respeito das propostas, das audiências públicas, dos debates que vocês, movimentos sociais, têm realizado. Eu te agradeço mais uma vez a tua participação, te desejo um ótimo dia de trabalho e te mando um abraço.
Obrigado, Anderson, pelo convite. Bom dia, ouvintes. Obrigado aí pela audiência.
Bom dia, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o secretário-geral da Federação das Favelas, da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a Faferj, Felipe dos Anjos. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a vocês, até amanhã.
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.